Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. E hoje o tema é Homo Light. O que é isso? Já já a gente fala. E a música que está ouvindo é a Bonnie Portmore, de Lorena McKennedy. Olá amigos da RVA, estamos voltando essa semana, deixa eu ver a data, quarta-feira 26 de agosto, são 10 para as 2 da tarde, tempo bom em Recife, de 2009, claro, né? Hoje a gente traz um tema que a gente ficou um pouco em dúvida. Esse áudio começou com um bate-papo por acaso, né? Pela manhã, com a Karina. E a gente meio que já tinha a ideia, a proposta desse áudio há muito tempo, um áudio que nós já vimos, inclusive, anunciando sobre iniciações, diferentes tipos de religiões. E aí entrou aquela intuição que chega, né, ao acaso. E hoje é Liberdade ao Pensar. Estamos em dúvida do título do áudio ao decorrer no final. Provavelmente vocês que já estão ouvindo já definimos, claro, né, um título. Mas no começo agora nós não sabemos ainda como vai ser o título. Provavelmente será Homolite. Já a gente explica que diabo é isso. Então vamos lá. RVA, a Rádio Viagem Astral, né? E vamos começar agora a comentar o que será esse áudio de hoje. Antes, vamos para a sessão de encher linguiça, que tem todo o áudio tem. Nós temos essa semana, tínhamos que gravar um áudio sobre o livro. É quinzenal, o projeto que atualmente a gente tem mantido no site. Mas esse áudio chegou irresistivelmente e a gente acabou por fazer. Após uma conversa, então, sobre esse tema, e aí veio aquele dedo no puxão de dedo no dedão astral, né? O pensamento foi certo. O tema maravilhoso, e como um clique as ideias começaram a chegar, simplesmente fomos escrevendo. Então, no meio, e além disso, o atraso do áudio, não tem como não envolver o lado pessoal nesse sentido, porque esse semestre da faculdade de desenvolvimento está um pouco puxado, e está muito difícil parar, apesar que a gente tem dividido o tempo com as coisas normais, mas é que é muito puxado se estudar duas linguagens tão pesadas. Então, a gente vai fazendo de acordo com as possibilidades, né? Esse semestre está uma correria, faz parte, né? Mas enfim, quem disse que a gente deixa a espiritualidade de lado, né? Nem a gente tenta sempre equilibrar, né? Aliás, os mentores que estão por perto, sempre sutil, muito sutil, são como os obsessores sutis, né? Sempre encostam e só param quando a gente começa um trabalho, quando a gente está sempre conectado com alguma coisa, sempre intuindo para o lado bom, claro, né? Mas é para o nosso bem, é o contrapeso, né? O contrapeso que às vezes a gente sai e vai querer fazer as coisas da vida e tal, e ele vai, volta para cá, meu filho, que caminha por aqui. E é bom que a gente vai aprimorando isso cada dia. A gente sempre fala que devemos estudar, se dedicar, trabalhar, mas jamais, em hipótese alguma, sem esquecermos da espiritualidade. Isso é sempre claro, né? O equilíbrio da vida. O segredo é justamente a gente aprender a equilibrar tudo, a gente conseguir namorar, trabalhar, brincar, ser feliz, estudar, ter o seu projeto de vida normal, levando, e não dividindo, mas levando a espiritualidade em tudo que fizer. Até inclusive nas piores situações, quando os erros acontecem, quando tem situações, a gente tem sempre que lapidar e melhorar nosso lado melhor, sabendo que espiritualidade está em tudo, não só nas coisas boas, mas como nos aprendizados diários. Hoje o tema é meio extenso no sentido geral. A gente vai tentar simplificar e resumir ao máximo, até porque, por natural limitação de nossa parte, é difícil ter a abrangência real da dificuldade que a gente vai falar hoje. Que inicialmente era um áudio que iria falar sobre vários tipos de conflitos religiosos, mas é um áudio que fala sobre conflito, sobre religião, sobre preconceito, sobre como se portar em cada lugar que nós estivermos passando. Então, como funciona, como é esse lado do conflito, do preconceito, onde eu passo, os conhecimentos que estão à nossa frente, e como a gente pode fazer para passar pelas pessoas, pelas situações que acontecem na vida com a gente, o lugar onde nós passamos, sem se conflitar, assimilando, trazendo a informação da forma mais pura ou mais, digamos assim, limpa possível à nossa compreensão. A ideia do áudio veio devido às muitas dificuldades no pensar com essa liberdade. Inclusive levando para a projeção, para a viagem astral, o projetor que deseja sair conscientemente, diariamente, ele vai precisar naturalmente melhorar essa sua visão em relação a tudo, digamos assim, a universalismo, né? Não é um processo religioso, não. A libertação, o respeito, a compreensão de cada criatura, a forma de pensar, seja muito dogmática, seja religiosa, seja conflitante, ou seja mais calma, sendo totalmente descrente, sendo muito crente, fora do limite. Então, tem uma forma de observar isso com amor, com simplicidade. E é essa forma que a gente vai conversar hoje, porque uma coisa é a gente se conectar e falar das que estão lá fora, conflitar, falar, não, essa é isso, porque essa tem aquilo, aquela é outra, e a outra coisa é a gente compreender que somos nós dentro de qualquer situação e controlar os nossos passos em cada lugar que estivermos. Normalmente, a continuidade nas projeções, ou seja, uma pessoa que vai crescendo, que vai tendo experiência sempre, ou consecutivas, ou mais ou menos consecutivas, já vai tendo essa natural forma de observar, vai por causa da liberdade que consegue enxergar. E quem passa, e quem se mantém sempre conectado com essa visão, dificilmente se conflita. E aquele que está conflitado, que se mantém embaçado, por mais profundo que consiga até sair do corpo, normalmente sempre vai ter experiências assim, limitadas à sua compreensão ou à sua consciência naquela indeterminada ao respeito aos lugares onde ele vai passar. Pois fora do corpo é um caminho gigantesco, assim como aqui. Apesar que hoje a gente vai falar muito mais daqui do que do lado de lá, que é uma mera consequência do que nós somos. A ideia hoje é juntos aprendermos, estudarmos, pesquisarmos, conversarmos, brincarmos com técnicas e abordarmos visões de como se portar em cada lugar que estivermos, que formos, em cada pessoa que encontrarmos, qual é a forma de bater um papo sem se conflitar, a forma de entrar no lugar, aprender aquilo que nos é oferecido, ou dividir, ou separar o joio do trigo, ou puxar um lado bom, sem causar um problema interno maior. Antes, a gente vai fazer alguns questionamentos, né, para identificarmos possíveis conflitos e preconceitos, que são limitações, complicações internas, visões determinadas, algumas impostas, outras por traumas, ou que estão também, fazem parte do inconsciente familiar, que a família vem criando aquela compulsão, ou até o subconsciente social, coletivo, onde às vezes a gente não tem a visão real daquilo, a gente tem uma opinião que é falada há muito tempo e causa uma margem, uma crença de que aquilo é a verdade. Mas de tanto que falaram, a gente acaba por achar que essa também acaba sendo a nossa opinião. E opinião é só uma forma de achar o que cada coisa é, é a forma pessoal de um. Não quer dizer exatamente, pode até estar certo, mas não quer dizer que esteja totalmente certo ou até pode estar absolutamente errado. Antes de mais nada, é preciso que a gente comece se desarmando. Antes de continuar, na verdade já está no áudio, né? Mas de tocar nos pontos, a gente pede com carinho que, se possível, que a gente abaixe um pouco a espada do ego, esqueça um pouco da armadura de si mesmo e a gente esteja vigilante para que cada coisa que falaremos aqui, né, que elas venham sem conflitos. Não quer dizer que a gente vai ter razão. Não quer dizer que a gente vai ser os certos, os donos da verdade, não. É uma visão que você, a partir de agora, ou em qualquer, não só aqui, mas pode observar como um espectador, aquele que pode ter a bondade interna, a gente vai falar isso, de observar com carinho. Você tem a maravilhosa opção de olhar e aprender sem conflitos. E é isso que a gente vai falar hoje. Tal como, de certa forma, uma criança. Mas não a criança, a parte inocente, eu diria, imatura. Mas a forma de aprender já mais madura. Não deixar de usar a razão sempre. Mas a razão que compara e separa e isola, né, tem que ser lógica, tem que ser buscar, tem que ter uma compreensão dentro da razão e não criar a lógica da ilógica, como muitos fazem, defendendo teses que parecem mais religiosas do que científicas. Não, quando eu falo em observar como crianças, é como uma criança que não compara muito ao olhar no sentido da crítica. Ela compara com o que sabe, claro, mas o conhecimento ele chega, ela observa os conflitos, o que ela tem de conhecimento, assimila, se for assim necessário. E o que for ruim, ela entende que separa, a gente vai entrar nesse assunto já já. Claro que isso com um tempo vai criando, né, até a própria pessoa, quanto mais aprendizado até a própria criança, vai criando bagagem. E com bagagem acaba-se naturalmente, a cada novo conhecimento parecido, comparando o que se já sabe. Depois que já se sabe de algo novo, você é aí que entra, poxa, eu sei aquilo. A pessoa está falando uma coisa que eu sei contrário ou não muito igual. Poxa, peraí, o que, que é certo? O que eu sei ou o que ela sabe? Não, o que eu sei está certo, que se dane o resto. É aí que a gente vai entrar. É a forma de aprender para não se conflitar. Esse pode parecer brincadeira, mas a quantidade de pessoas conflitadas, ou de pessoas que estudam a espiritualidade, criticando, metendo pau nos outros, ou falando muito de outro, acaba, não é ruim para os, é feio, de uma forma espiritual, de uma forma externa e principalmente interna, porque a pessoa está se fazendo uma maldade, a qual a gente vai falar sobre isso. Ela é a mais prejudicada por si só, independente dos outros. Se de repente a gente observar, perceber com carinho as coisas boas daquela visão que está tendo, daquele novo aprendizado, entendendo que cada lugar que formos terão, vai ter os seus dogmas, seu jeito peculiar de ser, né? Que cada pessoa tem um jeito, às vezes, que não nos agrada, às vezes que não faz parte dos nossos conjuntos de crenças, ou de visões, ou de aprendizado, e a gente pode aprender com leveza, utilizando o que já sabemos, claro, comprar, né? Comparar, buscar, comparar, no caso, é inevitável, mas ao fazer isso, a compreensão, comparar, quando eu falo, é quando entra o conflito, normalmente, é o que a gente sabe com o que está chegando. Eu acredito nisso, e eu vivo e vivencio, a minha mente cria, nossa mente cria uma verdade, mesmo dentro de uma ilógica ou dentro de uma crença totalmente abstrata, nós criamos lógica. Lógica que compreendemos dentro daquelas muitas pessoas que também acreditam. Cria-se o quê? Uma energia, uma egrégora ambiental. E é muito difícil passar essa barreira com lucidez, porque a gente mergulha nisso. E ao fazer isso, essa comparação cria esse conflito quando não se está preparado para isso. E usar a compreensão de que não somos nem o que a gente sabe, nem o que você sabe, nem em lugar nenhum, os donos da verdade, e a verdade fechada é o que eu sei, o que está lá e fora não importa, isso significa se limitar a si mesmo. E quem faz isso já é um ponto isolado, como o próprio mostra o exemplo. E aí, às vezes, aparentemente, pode parecer que um lugar não tem algo bom, que só... Sempre tem, e é isso que a gente também vai falar. E assim, sem julgar, sem criticar ninguém, nem nada, a gente começa entrando no áudio. Falaremos hoje também como se comportar em cada lugar que for. Em cada religião, em cada dogma, se você for um centro esotérico, um centro espírita, a qualquer uma igreja, o que pode acontecer, alguns exemplos que nós vamos dar, como pensar. O que acontece também quando começamos a nos incomodar, a gente já trabalha num lugar, ou você frequenta uma igreja, um centro esotérico, um centro espírita, ou qualquer lugar, que você começa a ter conflitos ali dentro, conflitos de ideias, né? Algumas situações que podem acontecer. Vemos muitas pessoas conflitadas, às vezes, até mesmo com o lugar que frequenta, como a gente falou. Quantas vezes chegam por e-mail aqui para a gente reclamações de pessoas que trabalhavam em centros espíritas, em locais onde a gente esperava, normalmente, uma espiritualidade maravilhosa, e dali havia muito problema e, aparentemente, claro, encrencas, situações, confusões, que sempre, obviamente, vêm de origem de nós, homens, humanos. A gente vê pessoas que assumem postos de esotéricos, pessoas de base, conflitados, né? Onde começam com o tempo a perder o foco. E muitas vezes há também nesses lugares uma disputa egóica, sutil, onde um parece querer mostrar mais conhecimento que o outro, ou falando mais bonito, ou criando termos que mais parecem... Eu não estou querendo entrar em crítica, nem não. Isso com coisas que acontecem, para ver quem sabe mais. E eu via pessoas reclamando sobre isso. Pessoas que chegavam para a gente, mandavam e-mail e tal, e outras no dia a dia mesmo. E cada lugar que a gente for, não é só no seu lugar, pode ser dentro de casa, pode ser na faculdade, no trabalho, no grupo de amigos, vai haver dificuldades, e esse mesmo tipo de dificuldade sempre diz respeito às pessoas. Onde haverá pessoas, onde vai ter convívio, vai ter conflitos desse tipo. E o que eu vou fazer? O que fazer para viver mais ou menos em paz nesse sentido? Porque isso já faz uma grande diferença quem vai trilhar os caminhos de estudos espirituais, achando que lá só vai encontrar pessoas perfeitas e sem erros. Porque estuda espiritualidade, então não é uma coisa é um ser humano que não tenta ser bom. A outra coisa é um ser humano que tenta, legal. Ele é bom? Não, ele está tentando. Tentar não é ser bom, é ser tão errado quanto tentando melhorar. Às vezes em pontos já estão melhores e outros ainda precisam muito. Então há essa ilusão de que ao entrar no mundo da espiritualidade, no centro espírita, no centro esotérico, no taoísmo, no budismo, você vai encontrar pessoas santas, perfeitas, nesse sentido, E não é assim. As pessoas têm os seus naturais dificuldades, seus egos, os seus convívios, tentam ser melhores. Maravilha. As pessoas falam uma das outras, né? Aqueles lugares das pessoas parecem pensar, às vezes, mais no lado material do que no espiritual. Puxam muito. Há conflitos de todo lado e essa coisa a gente, antes de mais nada, quer falar. Não estamos aqui te criticando ninguém, mas comentando. Pelo contrário de criticar, ajudando a limpar essas visões e até a gente mesmo compreender o ser humano do jeito que ele é. Em cada religião ou local que a gente vá, ou que formos, por mais liberto que pareça ser, vai haver algum tipo de dogma, limitação, ou conflito, ou colocação das pessoas que ali estão, dos autores, uma interpretação que às vezes não condiz com a nossa realidade, ou fuge até totalmente da realidade, às vezes da base natural, do que até deveria dizer aquele lugar. Igual aqui no IVA. O IVA não é uma religião, o Instituto Viagem Astral é um instituto virtual que veicula ideias, informações, de forma legal, simples, tentando na medida, mas, né, somos limitados, gostemos ou não, as nossas visões são limitadas. Não dá, nem queremos, nem desejamos saber tudo, mas o que, a única coisa que dá para fazer é o que a gente tenta falar nesse áudio. Ser simples para aprender, entre o equilíbrio de ensinar, passar o que é possível e aprender mais, que a gente vai falar já já. E mais que isso, não dá para ter tanta lucidez ampla, né, para saber se estamos ou não trilhando bons caminhos, porque às vezes o que parece bom por um tempo, depois de um tempo a gente percebe que já não era tão bom, a gente já está muito melhor hoje do que antes, e é assim, pelo menos no natural desenvolvimento, e a gente escorrega, viaja na maionese, caindo que nem jaca podre véia, sem perceber às vezes, fazendo caca espiritual. Todo lugar, todo santo lugar faz isso. O que não é bom para um não agrada o outro, porque cada pessoa tem o seu nível de consciência, de compreensão e sintonia com determinados lugares que passam. Uma verdade absoluta que a gente quer falar. Quem está em paz, quem está bem de verdade, mas de verdade, não é aquela mentirosa não, que não, estou em paz e tal, não, não vai pentelhar ninguém nas outras suas religiões, como a gente vê por aí afora. Não é uma questão só de crítica isso, não estamos aqui para criticar. A vontade que dá de meter o pau de vez em quando, aliás, não tem coisa mais gostosa que falar dos outros, tem coisa maravilhosa, que é o que a gente chama de maledicência, né? Que é um termo usado muito no meio espírita, que é quando soltamos a língua para falar mal dos outros, né? Nesse caso aí. Aliás, engraçado que revista de fofoca é uma coisa quase perfeita. Vende que pra caramba. Interessante que custa normalmente R$1,99. E não vem pensar que eu compro não, que eu sei dessas coisas. Vão pensar que eu tô vendo fofoca de novela aqui, isso vai acabar pegando mal. Então, a gente adora fofoca. Pode parecer que a gente não tenha começado o áudio ainda, mas a gente já começou, a gente está já no embromeixo aqui, né? No encheção de linguiça, como a gente sempre faz. Mas a gente vai começar já agora, para valer, né? No Homolite. Que diabo é isso? Propaganda, quem sabe, né? É uma parceria mais cedo. Limpe o seu corpo astral, lave com o Homo e saia bonito. Homo, do duplo astral, né? Então, tem uma história, que é, eu vou contar uma história de... Vocês já devem, essa história está contada em muitos lugares, já tínhamos no IVA há muitos anos também, não está atualmente na seção de mensagens, mas não migramos do banco de dados ainda, ela existe. E tem na internet, chama Os Crivos de Sócrates, Os Três Crivos. É uma historinha que vai servir para a gente para o áudio inteiro. Então eu vou contar a historinha. Certa vez um homem agoniado, nervoso, né, assim, querendo contar uma coisa, chegou muito perto do grande filósofo Sócrates e falou: escuta, Sócrates, eu sou seu amigo, sou seu brother, seu irmão, parceiro, gente boa. Eu tenho uma coisa para te contar muito grave. Aquela coisa que, rapaz, eu preciso te contar um negócio. Um negócio. Aí ele: não, quem não quer saber, né? Um babado. Todo mundo. Opa, eu sou especial, o cara vai me contar um troço aí, quem não gosta de uma fofoquinha? Se eu parar de contar agora, vocês vão ficar agoniados, por exemplo. Aí o Sócrates, né, calmo, tranquilo, espera. Ele já sabe, pelo menos em uma forma, um aprendizado, né? Espera, o sábio prudente, né? Você já passou o que você vai me falar pelos três crivos? Crivo é igual a peneira. coloca crivo. O que é crivo? É como se fosse uma peneira. Você vai pegar o que é e vai colocar na peneira e vai tirar dali o que ele vai dizer. Ele pergunta, três crivos? Que é isso? Que é isso? Vou te contar um negócio de três crivos, cara confuso, filósofo, Sócrates. E sim, meu amigo, são três crivos. Vamos observar se o que você vem me dizer, se você já passou por eles. O primeiro crivo, a primeira peneira, é a da verdade. Você tem absoluta certeza que aquilo que você vem me falar é verdade? Aí o cara, né, bom, assegurar eu não posso, eu ouvi dizer, né, então, aí o Sócrates, tá bom, certo, exato. Então, com certeza, você também deve ter passado pelo crivo da bondade, a peneira da bondade. Ainda que não seja real, que você não saiba que seja real aquilo que você tem para me dizer, será que pelo menos é bom o que você me quer contar? Aí o homem falou, bom, isso não é muito pelo contrário, né? Essa notícia ruim é tudo que a gente quer falar. Ah, falou Sócrates. Então vamos passar isso pelo terceiro crivo, a terceira peneira, da utilidade. E notemos o que você tem para me falar que tanto está te afligindo. Útil? Útil com certeza não é, né? Útil não é, não é útil. É uma informação que... Bem, aí falou Sócrates, num sorriso. Se o que você tem para me contar, você não sabe se é verdadeiro, não é bom e nem é útil, então vamos esquecer o problema e não se preocupar com ele, já que de nada vale caso sem edificações para nós. Essa mensagem foi psicografada por Chico Xavier, acho que psicografia de Irmão X. E aí termina assim, aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questão da maledicência. Esses três crivos psicografia de Chico Xavier, se foi real ou não, não importa, nós vamos usar a partir de agora nesse áudio. Como assim, Bial, né? O Big Brother, vamos lá. Então, a gente vai plagiar o crivo de Sócrates. Lá onde Sócrates estiver, com certeza, num plano espiritual muito elevado, lá próximo, se não for o próximo Jesus, que é tão igual, são tão iguais os dois. Quem já leu Sócrates, leu Jesus, sabe que eles praticamente falaram as mesmas coisas em tempos diferentes, né? Morreram os dois defendendo as mesmas ideias, enfim, parecidas, pelo menos, não decidiram ser mortos, enfim, sabe que se não estão no mesmo nível, pelo menos eu penso, eu vejo assim. Ele vai falar, pô, que cara mais safado, né? Pegou minha ideia, vendeu, tá? Não, mas é por um motivo bom, brincadeira, né? Somos nós aqui para pegar uma ideia de Sócrates. Mas vamos, seja como for, irmão Sócrates, um abraço do umbral aqui, lá de pra cá, lá pra cima. Então vamos lá, podemos criar então os crivos de Sócrates para o nosso projeto. Tem uma coisa que a gente vai falar aqui, que é o seguinte, o nosso templo interno, que a gente vai sendo assim, a partir de agora a gente vai criar uma visão. Mas antes deixa eu falar uma coisa. Ao irmos num lugar, ao falarmos de alguém, a gente observa com a naturalidade e passa pelo crivo da verdade. Digamos que você vai num lugar. Alguém te fala uma coisa. Será mesmo que é verdade aquilo que te falaram? Ou aquilo que você acha que sabe? É um crivo. Sem precisar perguntar a ninguém, com todo amor e calma, pense, é verdade o que eu tenho conflito? A gente tem costume de abraçar a ideia e não só isso, a gente ouve, não sabe se é verdade e começa a divulgar, principalmente se for notícia ruim. E se alguém lhe falar, olha, fulano é gay, fulano é viciado, esse é o tipo de coisa que sempre passa, né? Toda vez que alguém lhe perguntar de fulano, você fala, não, fulano é gay, é drogado, desequilibrado, porque coisa ruim a gente lembra sempre. A gente tem prazer em falar essas coisas. Por mais horríveis que teoricamente possa parecer, a gente adora. Somos craques em passar informações adiante, principalmente as ruins. Notícias ruins correm rápido, por que que será? Né? Aí a gente vai e passa pelo crivo da bondade. A bondade no que foi pensado sobre aquele lugar, sobre aquela pessoa? Ou, né, a bondade no que nos passaram sobre aquilo? A bondade no que eu fui ali, ou a bondade no que esse palestrante doido está falando no áudio, sem pensar, né? Pensar sem precisar externar aquilo para alguém. Internamente, acalmar e conversar consigo mesmo. A melhor forma de chegarmos à conclusão não é respondendo, é perguntando. E mais, dentro das perguntas, ser de verdade sincero nas respostas. Tem uma canção linda que de Gonzaguinha, chamada, a gente vai usar algumas duas canções desse áudio, esse é um pedacinho, chamada Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, né? Uma parte da letra é assim:
e que a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, é se respeitar na sua força e fé, se olhar bem fundo até o dedão do pé.
A atitude de recomeçar é todo dia, toda hora, é se respeitar na sua força e fé e se olhar bem fundo até o dedão do pé, né? É o fato de, olha só, a atitude de recomeçar, de crescer sempre, é todo dia, e se respeitar na sua força e fé. Antes de respeitar, é respeitar a si mesmo, olhando-se bem fundo, usando um trocadilho, até o dedão do pé. Então, se tivermos que falar de alguém, que falemos bem alto, mas no nosso interior, dentro da gente. Se tivermos que apontar um defeito, que apontemos com setas cortantes os nossos próprios. É a única coisa que podemos fazer, na verdade, a única útil de verdade em todas as circunstâncias. Tinha uma frase antiga, deixa eu ver se eu lembro, que era assim: se tiver que falar de alguém, não fale, escreva. Escreva na praia, bem perto das ondas, para que seja apagado, claro, né? Então, o crivo da utilidade: é útil o que falaram? É útil o que eu estou pensando? Será útil pensar isso? Vai me levar a algum lugar? Será útil isso que eu estou lendo? Ah, não, é verdade. Então, peraí, não é verdade, não é bom nem útil. Poxa, beleza, então vamos tomar uma Coca-Cola, pegar uma água de coco baiana, numa rede gostosa, rindo e brincando, ouvindo Dorival Caymmi. E você não vale nada, mas eu gosto de você até amanhecer, rimando. Então a gente tem um templo interno. Vamos fazer assim, a partir de agora. Vamos nos ver como um templo. Dentro da gente é um melhor templo que a gente pode fazer. Cada vez que você abre a boca para apontar, ou cada vez que você se conflita para achar alguém errado, cada vez que você tem um mero prazer, ou inconsequentemente, ou sem pensar, cada vez que nos conflitarmos com algum, cada vez que ficarmos irritados pelas ações alheias, a gente vai sujar esse templo, certo? Vou fazer algumas brincadeiras, algumas visões e técnicas sobre isso. E aí, como a gente vai fazer para manter limpo? É aí que a gente vai entrar com os crivos de Sócrates. Esse templo está com você todo dia quando você acorda, se você normalmente. Há uma energia que 24 horas banha a todos nós igualmente. O sol bate pro rico, bate pro pobre, do mesmo jeito. Tá certo que o pobre pega ali na lajezinha dele ali em cima, ou o rico já vai na varandona, mas o sol é o mesmo. A chuva também. Então a iluminação pessoal é igual. O que cada um faz com ela é a diferença. A única religião que você tem de verdade, o único lugar que é perfeito e faz toda a diferença é esse templo, é o seu interior. E você está com ele a todo momento, que é pior ou melhor, né? E leva a todo lugar. E acha que lá, quando você vai no lugar, você acha que você se sente bem por estar no centro. Não. Você levou o seu templo, que às vezes não está tão bom, para o lugar melhor, se sentiu melhor. Mas quando você sai de lá, você volta a se sentir pior. Porque o seu templo interno não está no ponto exato. Não pense que diz, nossa, está não, não está. Está tudo torto, acabado, a gente está tentando cuidar dessa criança aí. Na verdade, a gente está tentando com carinho. É dessa forma. Quando alguém estiver irritado ou agindo de forma incoerente, a gente deve normalmente nos acalmar e lembrar: opa, pera aí, não vou deixar sujar meu templo, meu interior, minha caixinha especial. Tem uma caixinha aqui dentro que meu coração, as batidas dele, como é que está ficando aí? Coração bateu forte, pum, sinal de alarme, fica ligado. Observação interna, respira, calma, canta o mantra baiano devagar e pressa: pera aí, mano, não vou entrar nessa, tá tudo bem, eu vou observar, procurar bondade nisso, utilidade, o que é a verdade, e aí que a gente vai entrar. Tô só começando ainda, esse áudio vai sair embora, meu Deus do céu, tem meia hora de áudio ou mais, eu tô enchendo linguiça aqui. Vamos lá. Primeiramente, fazendo uma visualização. Você é um templo, um local sagrado. Eu tô fazendo a visualização com você, eu tô fazendo aqui, você faz daí. É uma troca aqui mútua de ambos os dois, criarmos uma situação profunda de conexão. Poxa, me arrepiei. Abra o peito, encaixa nesse momento. Observe, você não tem uma luz que bate? No momento você está iluminado, linda, tem uma luz no peito, abre o peito, encaixa essa luz. Você agora é uma luz branquíssima, como homoduplação, estamos chegando no tema do áudio. Um branco lindo, que leva a luz para todo lado, inclusive com quem você fala, onde você ande. Certo? Você tem o quê? Homolight, luz homo, luz branca, branca de limpeza, limpa, arrumada. Imagine você todo lindo, fofo, brilhando, maravilhoso lá, tal, dançando, legal, feliz, aí... Você está nesse dia, olha, vou começar aqui a burcungar o seu interior, esse templo está arrumadinho. Aí chega uma pessoa para falar com você. Você está lá todo lindo, prepare-se, o negócio vai estar massa, mas vai ficar feio, vai ser coisa umbralina. Aí o cara chega, fulano, tem um troço para falar para você, você já percebe que o negócio não é bom. Ao fazer isso, a sua luzinha já dá aquela piscada assim, interna, né? Porque está sentindo influência, porque a mente... causa modificação nos padrões energéticos, que causam modificações automáticas nos padrões emocionais, que automaticamente, como é energético, vai mexer na sua luz interna no processo inteiro, que começa só com uma simples sugestão de pensamento. Os pensamentos chegam, o que a gente faz e como a gente direciona é que vai mudar todo o resto. Então, beleza, aí o cara, fulano, diga, imagine você lá ouvindo isso, você tá beleza e tal. Sua ex está namorando com aquele seu amigo tal. Cara, fulano falou mal de você ontem para todo mundo na rua. Falou. Você falou que você devia a ele, nunca pagou, te chamou de caloteiro, de safado, não sei o que, ficou aí. Ficou o pau, foi horrível. Olha só. Então, como fazer? Nesse momento, como você, por mais que você esteja se vendo de fora, se você se encaixar de verdade na situação, é complicado. Né? Então, o que fazer com a luz interna? Como está a homolight, a luz branca interna, a sua luz, a sua paz interna, é o que eu quero falar. E está começando a ficar sabão em pó do Paraguai, né? Porque começa a ficar conturbada. Uma informação chegou para você, algumas informações são complicadas de serem controladas, que vêm como bombas, como verdadeiras porradas, socos, em que tem que tomar a porrada mesmo e difícil não reagir. O que fazer para não sujar, ou pelo menos não deixar imunda? Então vamos entrar, vamos começar usando o crivo do tio Sossó. Quem? Tio Sossó? Tio Sócrates, é para intimidade já, está contendo intimidade entre a gente já. Tio Sócrates, né, que a partir de agora é tio Sossó. Então tem três crivos. Perceba que você precisa brincar com você mesmo, simplificar a situação para não entrar num processo muito mais difícil. Porque se tem uma coisa que já é difícil... são complicadas, são as situações naturais da vida. Além disso, vem as situações não naturais dos seres humanos, somos nós, que vem de fora. Que a gente, pelo menos, consiga manter a bondade, os crivos, nós vamos falar, e o bom humor. Que é a peneira base de tudo. Sem alegria, com certeza Sócrates era um cara que ria muito, estava sempre feliz, porque não dá para falar de coisas boas se não está feliz. Então, vamos lá. É verdade... tem bondade, é utilidade, fale assim, né? Primeiro você, eu vou fazer situações, né? Coitado, para falar de alguém por aí, deve estar mal por dentro, coitado, eu vou falar com ele, vou procurar ver se arruma, simplificando, se ilumine, pois, primeira coisa, a humildade é uma coisa bonita, a humildade é a aceitação do possível erro seu também, não é só se conflitar, que merda, o cara não devia ter feito isso, não, calma. Vai conversar com... Esse seria um exemplo de, primeiro, passar pelos crivos, que nós vamos fazer já, levando só a luz homo, entendendo que nós somos seres magnéticos, isso vai melhorar quando você não aceitar que a sugestão mental vai chegar. Vai dar aquela balançada que faz parte, mas você simplifica antes de deixar desequilibrar todo o processo, para não sujar muito essa luz que não chega, que faz parte também da gente. Mas claro, se você tiver errado, não use os crivos ou essas situações como muleta. Peça desculpas, arrume uma forma de fazer, seja humilde, porque a gente vai falar nisso já, né? Para não deixar a sua luzinha suja também. Então você tá, passa, ficou beleza, conseguiu arrumar a situação, passa por ela, a luz está em você, você está bem, né? Você está cuidando, dando manutenção sempre da sua paz interna, da sua forma de observar, de não se conflitar, de aprender, como uma chave de fenda, né, do pensar virando para lá, para cá, e o alicate da humildade, quer dizer, se aperta e folga quando for necessário. Quando tiver que mostrar para alguém um conhecimento, se for possível, se ensina. A maioria das vezes você vai precisar aprender. E não adianta usar o martelo, que é o radicalismo. Pô, só faz doer, apagar, em vez de ensinar, dói quando você bate radicalmente. Tem que desviar, às vezes, já a esponja da assimilação, que é alguém te joga alguma coisa, você assimila, calma, vê o que é legal, filtra, joga para fora o que não for bom, sem conflitos. E quando for para fora, perceber se o seu verbo não vai ser uma porrada, uma martelada em alguém. Pois a gente tem a luz brilhando, mas a gente não quer dizer que sabe tudo. Olha só a diferença. Ser iluminado nesse sentido não quer dizer saber tudo, pelo contrário, é estar aberto a aprender e ensinar sempre que nos for possível, observando o que está ao nosso redor. Aí você, todo fofo, bonito, maravilhoso, homo mutação, homo light, tá massa, e resolve passear numa igreja. Uma igreja católica. Eu estou fazendo um cenário aqui, baseando-se em várias informações que nos chegam, em conflitos que já lemos, outros que vivenciamos. Então, no seu cenário, eu posso não tocar, mas você pode utilizar isso na sua vida. Seja lá o que for. Então, chegando lá, você vai todo fofo, lindo, andando, brincando, levar-se para passear numa igreja. Você se leva, eu, meu templo maravilhoso, estou massa, vou passear. Oxê, vou lá. Só a luz está linda. Mas então, dá aquela piscada que nem Natal, quando você vê um bando de estátuas. Tem gente que não gosta de estátua. Pô, você está adorando estátua, coisa feia, blé. Tem gente que tem esse negócio, né? Então, tem santo lá, né? Aí o que fazer? Como pensar? Porque a primeira coisa, eu vou embora daqui. Que nada, você tá doido? Eu tenho minha religião, isso aqui é... Então, esse é o quê? Comparação, conflito, fechando a mente. O templo interno tá apagando. Tá mal internamente. Tão mal que não consegue ficar fora de lá. Por que não? Porque não tá bem. Acha que todo mundo tá errado, só ele tá certo. Acha que só dentro do seu lugar que tem paz, o sua luzinha tá apagado, então só se sente bem quando vai para lá, que acha que só fazendo as coisas que faz é que está certo. E a visão embaçada, presa no ponto, está isolado, tal como ficam as pessoas que só estudam o que querem, só vivem, só sabem aquilo. Nós somos seres abertos, não precisamos ser assim. Tudo bem que se tem uma religião, mas podemos andar em qualquer lugar, né? E como fazer para cuidar do templo nesse sentido? São só exemplos, viu? Não vai dar para a gente citar tudo, mas aos poucos nós vamos lá falar o escrivo do tio Só, para que seja assim para a gente legal. Bem, a gente entrou lá, deu aquele conflito na igreja católica, que é muito legal, a gente vai falar agora. O uso das estátuas, pô, a verdade no uso das estátuas? Vamos lá, se liberte dos conceitos preconceituosos, eu falei isso no início do áudio, e ouça as respostas que chegam para você. Eu estou fazendo as respostas para mim com verdade. A verdade ali, poxa, a verdade sim, porque eram pessoas ali, existiram. Bom, não sei, não estava lá, mas tem provas que muitos deles existiram. Então, a verdade, eles fazem com o coração, tem sentimento, é uma imagem verdadeira do que fazem. Eu posso não, eu estou observando com a mente liberta. Eu estou tentando não me conflitar, estou olhando. Isso é para mim só. Beleza, o primeiro crivo eu passei, dei uma olhadinha. Há bondade nisso? Há muita bondade. São pessoas com fé, não? Eu estou falando comigo, hein? Eu estou externando para vocês, mas normalmente esses são pensamentos internos. Eles estão ali com pureza, com sinceridade. Eles rezam pelos outros. Se preocupam com o bem-estar do mundo e ao olharem para as estátuas, mesmo que do jeitinho deles, se é certo, se é errado, eles são felizes. Tentam se basear em grandes exemplos de pessoas que passaram por aqui. João, Paulo, Jesus, Maria, pô, isso é bonito. Há bondade? Há muita bondade. Peraí, beleza. Passei pelo crivo, segundo. E o da utilidade? É útil? Só é, ou já é, né? Sendo jovem, que mal faz isso? Ah, mas é conflito, né? É abertura de mente, é ser feliz. Você só pode entendendo que você está bem internamente, você está olhando de dentro para fora e não de fora para dentro. Faz mal para eles? Claro que não faz, só faz bem. Ah, mas eles podiam fazer, problema deles. Eles gostam, se sentem bem daquela forma que somos nós, para dizer se a gente mesmo. Vocês não gostaram também da gente? Já pensou a briga que não vai ser de ego? Um não gosta do outro? É melhor fazer isso do que estar em qualquer coisa, drogado, bebendo, viciado, e cada um faz o que... E pelo menos ali eles não fazem mal para ninguém, fazem não. É útil sim. Ali eles sentam, oram, pedem ajuda, melhoram internamente, é útil. Aí beleza, olha, eu passei pelos três crivos, só aí já deu uma peneirada nesse meu conflito aí. Bom, eu tirei um monte de coisa, três peneiras. Aí como é que tá a minha luz? Porra, beleza. né? Não falei palavrão da luz não, porque luz com palavrão não dá certo. Poxa, falei. Beleza, tô massa. Fiquei mato aprendendo e percebi bondade nessas pessoas aí. Eu me sinto bem aqui. Por quê? São pessoas legais, mas ele vem tentar me converter. O que tem? Eu não vou. Eu vou estar aqui, eu não estou feliz, não, amigo. Eu vim aqui, eu me sinto bem, eu ver vocês. Daqui eu vou ver outras pessoas. Acho maravilhoso o que vocês fazem. Vou vir sempre, mas não sou só daquela errada. Né? Mas é, dá sorriso. Porque você não tem que impor esse conhecimento a ninguém. É seu, você está feliz. A sua luz está como? Se você se conflita porque se alguém chama, você apaga a sua luz. A sua energia diária, que vem o padrão de energia cósmica, energia vital, que chega para todos nós, diariamente. Consigo sentir o que eles sentem, e assim, né, a felicidade, eu posso levar o meu Om Light, a minha luz branca, meu templo interno para passear em qualquer lugar, continuando aprendendo, e percebo que estou me iluminando cada vez mais, porque continuo simples, me levando para passear nos lugares, aprendendo o que eles sabem, e coitados, bichinhos, ainda não sabem, não é sendo diminuindo, que podem se levar para passear em todo lugar, mas eu sei. Eu não vou impor isso para ninguém, até porque o importante é estar feliz. Eu sou feliz, sou, pô, maravilha, que sejam felizes. Se o cara é feliz catando tampinha na rua, poxa, eu vou observar aquilo, vou achar mais. Ainda que talvez eu possa dar uma dica, essa coisa for muito absurda, mas respeitar. Né? Então, beleza, tá, isso aqui é um exemplo pessoal que eu vou contar também, mas essa história tem uma ligação com o que eu passei. Mas eu vou contar uma história aqui geral. Eu resolvi fazer tai chi. Tal, acho o mangá tai chi, procuro lá de manhã cedo, chego lá no Pia, em Salvador, e vou fazer tai chi. Perfeito, sento lá. Ó, tinham 7 pessoas, eu tô chegando lá, você tá chegando também, se veja na situação. Um professor, aí cheguei e tava fazendo não sei o que do ganso. A técnica do ganso. Eu comecei a fazer a técnica, nunca tinha feito aquilo na minha. Eu só sentia bem quando fazia. Eu fazia tai chi naturalmente, em casa, quando acordava, quando ia dormir, mexia as mãos, sentia as energias, eu sabia que funcionava. Senti um funcionamento energético no tai chi, fantástico. Eu senti. Minha parte pessoal, outra pessoa pode não sentir nada. Só vai sentir dançando, você não vale nada, mas eu gosto de você. Mas eu senti ali. Tô brincando. Bom humor. E aí comecei e tal, já aconteceu essa história algumas vezes já. E perfeito, aí eles depois eram um sábado por mês, no final eu aconselho todo mundo ir pra lá, é coisa muito boa. Eles andam, fazem acho que uns quilômetros, 3, 4 quilômetros, até um lugar, e na ida não pode falar com ninguém. Tem uma técnica desse que é perfeita também, maravilhoso, maravilhoso. Ó, a gente vai fazer um equilíbrio aqui para controlar nossa mente macaco bêbado. Nossa mente só vive pensando besteira. Então no caminho é uma técnica. A gente vai em silêncio, um grupo andando. Nessa hora chegou mais gente, só para andar. Daqui até lá, era 1,5 km, 2 km. Ninguém fala com ninguém, não lembro quanto era. Eu beijo, se alguém falar, você fala com a cabeça, mas tentem não quebrar o pacto de silêncio, que é pra gente curtir a natureza. Achei legal também. Aí também o que eu não falei nessa ida, falamos na volta. Na volta foi um negócio de tentar me converter pra lá, porque tinha que receber o tal e não sei o que, ouvindo, né? Tá, beleza, tava aprimorando a técnica do tio Sossó ainda, aprendendo. Então você tá lá no faz, todo assim, aí chega alguém pra mim, né? Você tô, eu tô no, sei lá, agora esqueça de mim. Você tá lá no tal e no tal, não tava assim nessa forma lá. Todo link, seu Om Light te lindo. Bonito, bonitão, templo legal. Alguém chega pra você, você já recebeu tal? Eu, ué, o que é isso? Eu não recebo, eu brinquei na hora, eu não recebo essas coisas não, eu não sei o que é isso. Não recebo negócio de tal. Aí brinquei, né, o cara deu risada. Não, pô, tal é uma iniciação energética. E nessa iniciação, é lindo, tudo muito bonito, mas naquele momento eu não queria me envolver. Achei, eu fui lá, amigo, eu falei, eu vim aqui pelo tai chi, cara. Eu acho perfeito. A caminhada do tai chi, perfeito. Eu vou assimilar isso com a maior alegria da minha alma. Vim aqui, aprendi uma coisa que eu adorei. O tai chi, você tem certeza que eu fui lá várias vezes. Eu vou vir aqui sempre. Talvez eu vá receber o tal lá, mas no momento eu não. Aí pronto. É uma iniciação específica que há no taoísmo, que é muito legal. Uma iniciação recebida, eu não quero entrar em detalhes sobre isso, não. Eles creem que todos devem receber o tal. Para se iniciar nos processos, um tipo de processo iniciático que há no mundo lá, na compreensão da religião deles. Que eu não... E eu penso, a pessoa pode pensar, poxa, mas eu já sou batizado? E aí, como eu faço para disserem que... Como eu faço para me conflitar? Peraí, os crivos. A luz já tá ficando meio apagadinha aqui, que o cara já, por exemplo, já sou iniciado no... uma pessoa pode pensar, sou iniciado em tal lugar, por que, que agora tem que receber o tal, né? Já sou batizado, por que, que o cara quer me converter? E vamos lá. É verdade esse negócio do tal aí? Eu tô conversando. Podia ser qualquer outra coisa. É perfeito esse tipo de pensamento. Faz bem. Bem, eu não recebi na época lá. Eu cheguei aí lá, tal, marquei para ir, mas não cheguei a receber o tal. Não é? Esse povo é maldoso. Eu já tô aqui pensando na maldade do povo, mas não recebi esse tal, não. Então, mas eu posso, por exemplo, eu posso ir. O que, que custa? As perguntas, é verdade? A minha luz vai se apagar com isso? Eu não sei. Claro que não. Posso aprender e continuar voando sem me... Posso me sentir preso lá se eu receber o tal? Afinal, eu estou levando meu homo duplação lindo light para passear. Olha, depois eu vou mandar e-mail pro pessoal do homo pedindo os direitos de publicidade. Que publicidade maior que essa pro homo de limpeza interna? O homo não limpa só externamente, limpa até a nossa alma. É perfeito. Esse slogan é para levar, para fazer uma sede pro Iva. Plano. Beleza, não quero não fazer sede pro Iva. É bom. Poxa, ruim não pode ser. É uma energia. Se eles acham que é para salvar, beleza. Se eu tô perdido, vamos se salvar. Claro que eu sei que não tô, né? Mas aquela outra, eu respeito, religião que fui, por exemplo, eu recebi, a pessoa vai no Jorei e tem uma iniciação para você aplicar o Jorei, você recebe um tipo de um amuleto, um medalhão, chamado Orikari, né? E a pessoa pode dizer, me iniciei, será que eu preciso me iniciar em outro lugar? E o que é que tem? Ah, bobagem, é conflito, você vai ter muita energia, segundo você for passar energia vai ser um negócio, uma mistura de reiki com tal, com Orikari, com Jorei, com passe magnético. Esse cara aí vai passar uma overdose de energia, né? Horrível. Não, bobagem. Se quiser, o que mais vale é o processo energético. A gente sempre falou, o processo do amor. Se quiser, e não vou me conflitar educadamente. Se eu não quiser, eu falar, vim só conhecer, como eu falei, vim só conhecer o Tai Chi. Vocês são maravilhosos, estão me sentindo bem. Obrigado, e agradeço o convite. No momento, eu só vim ver vocês com carinho. Ninguém vai lhe tratar mal por isso. Vão pensar, né? O máximo que vão pensar, ô, meu filho, coitado. Esse filho está perdido, meu Deus. Se eu queria dar o tal nesse menino, um amor por vocês. Mas o seu homo está beleza, seu homo light. Você está beleza, você está em paz. Se quiser, em massa. Aí você pensa, útil. Outro incrível. É o da utilidade. É útil? Inútil não é. Obviamente só pode ser útil. Legal, então vou lá. Aprender só faz bem. Você acabou de pôr no ambiente, teve abertura interna para chegar lá, aprender. Fica se quiser, fica um tempo. Se não quiser, passeia de vez em quando. Você não tem conflitos. Aí um dia você passeando, tal, a coisa fica feia. Por que isso? Porque não é preconceito. São os conflitos, infelizmente, né? Por algum motivo qualquer, que seja, sociais que existem no nosso planeta, no Brasil principalmente. Sem preconceito. A gente agora vai levar o Homolite para passear na Igreja Universal. Aí tem gente que fala, ah, meu Deus do céu, não, 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 não. Calma, tá pronto para o passeio? Vamos lá, hein? A gente vai lá na terça-feira. Eu fiz isso. Falo porque fiz. Em Salvador. Fui na terça lá da sessão do descarrego. Eu queria ir lá ver aqui. Eu precisava me levar meu templo meia boca para passear. Meu homo. Homo meia boca. Isso aí na propaganda mal, né? Mas negativo. Eu vi pessoas orando com fervor. Tinha um círculo assim, as pessoas botavam chinelinhos e tal. Para um chinelo abençoado, para entrar lá no ciclo. Até então eu estava só observando, estava tentando, não vou julgar nada, estou aqui olhando, vim olhar, não é possível. Me converter, eu estou em paz aqui, né? Não estou preocupado se eu vou me converter, não vim aqui vir para aprender. Sou um mero espectador, aprendiz, não cientista. Que ali eu tenho sentimento, eu tenho amor, eu tenho, tentando observar as pessoas. Ah, meu amigo. Como isso é conflitante e difícil. Poxa, fulano disse que há um erro lá, o jornal disse que não sei o que, todos falam, milhões de seguidores ali. Será que todos são ruins mesmo, ou enganados, como dizem por aí afora? Eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou vinculando informações que existem por aí afora. Não são palavras minhas. E os escândalos? Poxa, meu homo light, chega a dar uma balançada, quase se apaga. E amanhecer todo lindo, fofo, e agora? Tio Só, poxa, dá uma força aí, tio Sócrates. É verdade? Bem, vamos nos concentrar nas pessoas. Eles são só pessoas, né? São sinceras aquelas pessoas que estão ali. São verdadeiras o que eles estão fazendo. Eles acreditam mesmo em Jesus? Sim. Isso pode ser. Ah, mas será que eles não acreditam? Não importa. A pergunta primeiro é simples. Querem ser ajudadas quando ali vão nessa sessão aí de descarrego? Sim. Né? É claro que eu toquei num ponto muito delicado que causa muitos conflitos em relação... Alguém... Eu estou me concentrando nas pessoas. As pessoas que ali vão. Tem intenção de enganar alguém? Não. Elas não têm. Pode haver algumas outras que sim. Certo? Como não só lá, como em qualquer lugar. Mas as pessoas não. Então, é verdade. Beleza. A bondade? Há muita. As pessoas ali... são sinceras no que fazem. Deus também está ali. Mesmo que por algum motivo a gente pense ou que haja mesmo, independente do que a gente erro, pois falam isso por aí, e por falam que isso é verdade, mas não devo vibrar no meu templo interno. Por quê? Porque isso é um momento conflitante, sério, que pode me levar a conflitos. Eu preciso limpar e ver isso com os olhos da verdade, mas não ser inocente. Claro que há lugares ruins, sim. Claro que há coisas ruins em todo lugar. É claro que a gente vai separar muita coisa do joio do trigo. Beleza, há bondade. Não, eu perguntei se há bondade, não se há maldade. Tem bondade? Sim, tem, claro. Eu não estou ignorando outra parte, eu estou separando. Porque se a gente for só ver coisa ruim, é muito fácil. A utilidade, poxa, as pessoas que são dali, normalmente, todo evangélico, normalmente... não é bandido, é honesto e são boas pessoas. Ainda que queiram nos converter, pegue a Bíblia de vez em quando, acho que a gente está perdido, mas são pessoas boas. Então, em todo lugar, é preciso separar o joio do trigo, não julgar o que falam por fora, mas eu fui lá justamente por isso. Na época que teve um grande problema aí, eu não fui pelo problema, eu queria tirar o conflito de mim, queria observar. Tem uma visão, porque a visão pessimista ela é muito forte. Ah, porque roubam e tal. E aquilo ficou muito forte na minha cabeça. Eu queria ver por que as pessoas estavam ali. Porque havia nas pessoas Deus dentro delas. E eu continuei iluminadinho. Não que eu estivesse iluminadinho, não. Eu continuei bem. Eu não me conflitei com aquela informação. Fiquei feliz que algumas pessoas que estejam ali são felizes. Ainda que se há... uma possibilidade de, no fundo ou não, em determinado lugar haver um erro, quem faz com sinceridade, está sendo enganado, mas está sendo sincero. Para que me conflitar? Mesmo que por algum acaso, em algum lugar desse que fui você, ou que nós sejamos, nós, a gente possa ir, haja às vezes muita sujeira, o que, que eu vou fazer? Eu tenho um templo para cuidar, tenho que mandar minha Duracell, beleza, meu ombro branquinho, então eu vou em um lugar e vão me... Não, eu posso ir se quiser ir. Eu sou obrigado a ir, não. Eu fui porque eu quis ir. Você pode ir porque você assim deseja aprender. Então, beleza, você resolve no centro espírita. Você vai no centro espírita que você trabalha todo dia. E lá a gente percebe que há trabalhos maravilhosos. Um ajuda o próximo e há pessoas que entram, pessoas que saem com problema. As pessoas falam assim, né? E... a gente percebe que na sutilidade dos trabalhos, independente deles, que os trabalhos são legais. Ponto final. Ponto de segmento. Nos bastidores há dificuldades. Por quê? Porque tem seres humanos. Você está lá então, a gente está lá todo lindo, bonito, fofo, brilhando, com um homem legal, né? Aí senta do lado e o colega fala: pô, não gosto desse palestrante aí, ele me dá sono. E palestrante chato, só falando voz, vende a mim voz que sou do seu projetei. Eu não gosto muito de ficar esperando também, o cara fala. Eu fiquei, já tô toda vez que eu venho, 2 horas para ser atendido, o pessoal vem, eu sinto, o cara já tá lá todo amargurado reclamando. E assim você tá lá, né, com a sua mão, recebe aquela flechada externa, veio de fora. Pum! Ou foi a primeira vez que você chegou, ou você já trabalha lá. Então você observa que está num lugar legal, que tem luz ali dentro do centro que você tá, como qualquer outro lugar tem. Mas também você tem um templo para cuidar. Então a gente pensa... o que esse cara falou é verdade? O que ele falou tem bondade? O que ele disse tem utilidade? Porque são os pensamentos que vai fazer você se sentir em paz ou não. São os crivos de só. Vale a pena eu falar algo para ele? Como é que eu faço, talvez, eu percebi que ele está equivocado? Ou que ele, por algum acaso, pode estar com carinho. Isso é um pensamento bondoso. Não é de superioridade, é de amparo. Como eu posso fazer para aquele cara... iluminar um pouquinho mais o templo dele agora, ficar mais feliz sem ser chato, sem ser egóico, sem me parecer superior a ele. Penso e resolvo falar pensando, poxa amigo, é sim, o tema às vezes dá um soninho mesmo, né? Mas é tão bom ouvir falar de espiritualidade, de coisas boas, melhor do que ver Faustão, por exemplo. Eu gosto de Faustão, eu tô brincando. Outra coisa, às vezes, é justamente quando sentamos aqui para olhar, você falando pro cara, para olhar a palestra, ou quando esperamos atendimento, que somos ajudados. Às vezes tem espíritos, os espíritos bons estão por aí, ó. E esse sono que a gente sente pode ser alívio. Às vezes até você encontra uma mentirinha pro cara ficar mais feliz. Né? Mas é verdade, isso não é nem mentira. Pode ser alívio. Aí a gente está com um irmãozinho, um espírito que nos acompanha, né? Um encosto brabo, uma coisa fofa, um chuckzinho do nosso lado, que pode estar sendo tratado, levar o bichinho para lá, deitá-lo enquanto ele rosnava, depois daqui a pouco ele dormiu. E aí a energia boa dele, de você estar sentindo agora, esse som no baiano gostoso, que não sei o que e tal, é o alívio desse chuckzinho que você não está aí, mano. Aí ele vai dar uma risada, você vai brincar com a situação, né? A pessoa provavelmente vai ficar um pouco envergonhada com também durante a fala, mas como você usou o bom humor, você quebrou. Isso aí, você quebrou a sensação ruim dele e tal, e criou no que ele achava ruim uma visão boa. Então, porque você parou para pensar na situação com carinho, né? Você não agiu por impulso. E ele pode até retrucar, né? Isso aqui tá, mas vá cuidando do interior, percebendo, nesse caso, aos poucos, amparando com carinho, se assim for possível, sem conflitar, sem dar lição de moral, né? Isso como simples amigo, pô, tá brincando, quebrando o clima. E assim, em todo lugar que a gente vá. É, a Karina nos mandou uma sensação dela, né? A gente pediu, essa vai ter o FAQ dia 5, mas a gente não conseguimos fazer com que ela gravasse em áudio. Mas é uma situação parecida em centro espírita que ela relatou, mas vamos lá. É assim, ela escreveu assim, de um lado a simplicidade que eram os ensinamentos e a doutrina de Allan Kardec, foi informações dela no centro espírita, local que percebia, além da caridade, maior grau de ensinamento nos estudos. De outro, observei também o maior grau de manifestações espirituais nas intenções de caridade e de ajuda. Infelizmente, noto entre as religiões, infelizmente, uma rivalidade, preconceito e uma dificuldade que ambas possuem. Foi difícil, diante dos ensinamentos da simplicidade, compreender e ajudar aos outros, perceber que eles próprios, algumas vezes, falam um dos outros. E assim são diversos lugares, diversas religiões. Ao invés de resolver na simplicidade, no respeito, até no carinho, sempre vemos conversas de disputa de egos, enfim. Já me decepcionei com essas atitudes em algumas religiões que tive a oportunidade de participar muito tempo mesmo, porque achava que o lugar seria exemplo para que tantos pregavam. Me decepcionei, mas já entendo que eles são seres humanos e têm defeitos também. Mas não entendo uma religião como melhor ou porque a outra é pior. Entendo que cada uma ajuda o universo de acordo com as suas especialidades. É o que faz a religião também estar ligada ao nosso comportamento e nossos exemplos. O melhor não está na religião, e sim começa no que melhor fazemos em atitudes, inclusive em separar as coisas quando necessárias, e assim um bom grupo se compreende um bom lugar dessa forma. É, tem total razão o que a gente está falando. Ela falou uma coisa muito legal, várias coisas legais. Uma delas foi a nossa expectativa de perfeição nas pessoas. E santificar determinadas coisas. O cara é diretor espírita, pô, cara de gente boa. O dia que esse cara pisar na bola, meu amigo, você vai se embora desse centro, vai ficar tão decepcionado. Porque não se preparou, não entendeu que era ser humano. A gente cobra dos outros uma coisa que a gente não é. Mas isso aí é comentário, a gente vai falar já. Tem total razão. É como diz aquela canção que hoje a gente vai finalizar o áudio. A gente vai falar sobre isso agora. Nada temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura e fugir às armadilhas da mata escura. Seria assim: entender que a luta existe e que não devemos fugir dela, mas não atacá-las também, conviver sem se conflitar. Seja com pessoas, com lugares ou com situações naturais que aconteceram ou podem acontecer na nossa vida. Tá certo que tem coisas que são praticamente impossíveis de se manter equilibrada sem se conflitar, mas mesmo assim, é treinando com os crivos ou com o seu próprio jeito de ser, de acalmar, com pequenas situações que nos preparamos para muito maiores. Nada a fazer se não esquecer o medo. Claro que esquecer o medo não é isso bem ao pé da letra. O medo tem que existir e temos que aprender a conviver com eles, com os medos. Medo de coisas novas, medo de mudar, medo de pessoas, medo de espíritos, e aí vai. Tudo faz parte do mundo que vivemos e precisamos usar o medo que existe e vai continuar existindo com inteligência ao nosso favor. Ele existe para mostrar que o passo que está sendo dado necessita maior cautela por falta de experiência, necessita observação por natural repercussão até desse próprio medo. Em alguns casos, até não dar esse passo, mas é preciso sempre observar. Abrir o peito numa procura, a força. Observar o que somos, aprofundar e sempre questionando as nossas ações. E até o que é ou não certo. Se tivermos que cobrar algo, que a gente cobre da gente. Sem agonia. E fugir às armadilhas da mata escura. Nessa frase eu diria que seria uma forma de não fugir, mas desviar das coisas ruins. Não dar importância a elas. Dividir não é ignorar. É preciso saber que existem armadilhas escuras no mundo, existem lados ruins em todo lugar, mas que elas são de origem quase sempre humana. E não é desviar, é fingir que não existe, não. É saber que se a gente for se concentrar nas coisas ruins, a gente praticamente é fácil, não precisa fazer nada, né? Porque o ser humano está por todo lugar e onde tem ser humano tem essas dificuldades que ainda faz parte da gente, sem esse conflito de que ser humano é ruim. Nós somos assim porque fazemos, faz parte da gente ser assim ainda. Então pensar sempre se tem verdade, bondade, se tem utilidade, né? Verdade há no sentido da existência, mas não verdade no sentido do segmento a qual colocar nossas emoções e expormos o nosso home light, o branco bonito do nosso interior, a nossa luz interna, a qualquer tipo de dificuldade. A gente está chegando no fim, né? Finalmente. Esse áudio pensamos em aprofundar em várias religiões no começo. A ideia era falar de várias religiões e tal, mas a gente pensou muito sobre isso e ia causar muito conflito. E a quantidade de religiões e vertentes no mundo é muito difícil e é difícil observarmos a gente se observar no centro disso, meio que perdidos no meio de tanta informação e tanta, nem há lucidez tanta para isso. Algumas maravilhosas, outras nem tanto, e aí que entra, eu estou falando das situações em cada lugar que a gente passa. Aí que entra a técnica de Sócrates e os três escribas. É só uma técnica para cuidar da gente. É um tipo opcional. Esse áudio também tem a ver com preconceitos. A gente podia fazer um áudio doutrinário, do tipo, preconceito é feio, não faça isso, mas qual é a lógica? Não é que seja feio lá fora. É ruim para você, para seu homem interno, seu homem light, para sua paz interna, para sua luz interna. A gente fez isso para sua consciência. A gente vai fazer tanta caca ainda, né? A gente ainda vai vir fazendo tanta eca dentro da gente no decorrer da nossa vida, que de repente é tanta porcaria que a gente olha pra gente e fala, PQP, que merda que eu tô, por que que eu sou assim, por que que eu não tenho paz, por que que eu não tô bem, pô? E aí que fazemos novamente o que aprendemos quando percebemos, a gente complica mais ainda a situação. A gente já fez um áudio sobre simplicidade. A gente já fez um áudio sobre o segredinho, a gente vem falando mais ou menos as mesmas coisas em ângulos diferentes há um tempo já. E a gente sem saber, nesse caso, fica mal. Aí o que acontece? A luz interna suja, apagada, a energia que recebe fica mal porque a origem dos pensamentos lhe suja tudo, a gente dá ênfase então às brigas porque alimenta os pensamentos e deixa controlar, isso vira um ciclo, vicioso. As conversas, a gente julga, a gente critica, a gente fala mal, nos conflita e temos um bando de opiniões radicais totalmente contrárias, onde a pessoa só por falar aquilo ali, a gente já cria um bloqueio, não tem nem conversa sobre cada lugar ou cada tema específico com uma visão sobre alguma coisa. E não perdemos tempo quando for para abrir a boca. Engraçado, como sempre brincando, né? No nosso corpo a gente tem dois olhos, duas orelhas, dois braços, e só uma boca. Por que que será? Né? A gente tem que ir no fundo. Ver duas vezes mais. Ouvir duas vezes mais. Fazer, agir duas vezes mais. E falar uma vezinha só. E ainda dividindo com o que tem que comer. Tem que comer também, parar de falar para comer de vez em quando. Então aí a própria natureza mostrando pra gente a utilidade de cada coisa. Estamos aqui para aprender. E que a gente então começa a nos levar para passear, viu? Que coisa boa, que sensação maravilhosa essa de poder em qualquer lugar curtir cada coisa. E olha que coisa linda. Você pode ouvir esse áudio e pensar, poxa, esse diacho é verdade? Isso teve bondade? Teve utilidade? Se teve, massa, vou adicionar. Mas ó, quando eu passei pelos cribos, isso aqui ficou desse tamanho. Adiciona um pouquinho que passou. Mas não sempre tem algum. Sempre vai sair um caldo de algum lugar. Nem que seja um caldinho ruim, preto, que funcione para alguma coisa, uma experiência. Mas vai sair. e pensar, sou um aprendiz, um pequeno aprendiz, mas iluminado pela simplicidade. Eu penso, eu não sei quase nada, mas eu sei de uma coisa, eu sou o centro de tudo para mim mesmo. Tudo parece me servir de conhecimento. Oxe, então vou aprender. Numa boa, com alegria. Quando for num lugar novo, ou quando vier com alguma informação, pare para ouvir. Seu templo interno vai agradecer você. Sua criança externa estará viva e principalmente seu homo light, sua luz interna, né, que a gente vem brincando, que é o termo do áudio, vai estar vibrando lindamente e todos vão adorar sua presença. Além disso tudo, a sua energia pessoal fica impregnada. A sua presença se torna diferente. Quem não gosta de ficar perto de uma criança madura? É isso que você vai ser, uma criança com boas energias, que cresce, mas tem a pureza da alma ainda. Aprende com alegria, nunca julga, dificilmente vai falar mal. Por quê? Toda vez que você faz, você suja você mesmo. É quem perde é você, não é o outro não. Por mais que a pessoa nem esteja presente. E quando as pessoas poderão perguntar para você, às vezes, vai estar legal, como é que você consegue ficar assim? Aí você fica brincando, eu tenho um homo light. Hã? O que é isso, né? Bom, aí um assunto extenso, você manda a pessoa procurar estudar um pouquinho, ouvir o áudio, enfim. Irmão, desculpe não gravar o áudio do livro essa semana. Esse veio como um tiro no coração certeiro e a gente tinha que fazer. Obrigado pela presença, obrigado por ter presente do vosso templo interno conosco durante todo esse áudio, todo esse trabalho. E eu pergunto para você, você já se levou para passear hoje? Não se esqueça, sair do corpo é levar para passear também, ainda que você, né, então que vá todo lindo, cheiroso e fofo, como todo bom projetor deve ser, principalmente no corpo físico. Bons passeios e bons aprendizados com os crivos do tio Sossol, tio Sócrates. Fiquem com a canção Caçador de Mim, do 14 Bis. Então, assim, de Homo Light para Homo Light, paz a todos e até o próximo áudio da RVA.
Nada temer, se não